Boa noite a todos, graça, paz, feliz Dia dos Pais, ainda dá tempo, um feliz final de Dia dos Pais para todos os pais. Nós vamos ler o Apocalipse, os capítulos 8 e 9, e hoje tem talvez a pior das notícias do Apocalipse é hoje: no céu não tem mulher. Está aqui no capítulo 8, versículo 1, que quando o anjo abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu durante meia hora. Não deve ter mulher lá. Provável. Muito provável. Não é certeza, mas é um indício forte. Apocalipse 8 e 9. Pessoal, achou? Achou na sua Bíblia? Então vamos orar a Deus. Deus nosso Pai, obrigado pela tua mão estendida sobre nós e pela tua palavra que está diante de nós. Obrigado pela Bíblia Sagrada que chegou às nossas mãos e que pela Bíblia Sagrada a tua palavra chegue ao nosso coração e transforme as nossas vidas para a glória do teu nome, para o nosso bem. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. O Apocalipse é uma resposta para o nosso senso de justiça e para o problema que todos nós aqui temos com o mal. O mal. Por exemplo, nós temos uma dificuldade, não é? Com a impunidade. Fere o nosso senso de justiça quando alguém pratica o mal e sai impune, sai ileso. Fere o nosso senso de justiça que uma pessoa maldosa, malvada, maligna, tenha uma vida aos nossos olhos boa. Esse é um conflito da Bíblia Sagrada, porque prospera o ímpio. Salmo 73 fala disso, o salmista diz: olha, o ímpio está prosperando e parece que ele está conseguindo se safar apesar de todas as maldades que pratica. Nós temos um problema com o mal que, por exemplo, os teólogos, os filósofos chamam de mal metafísico. O mal, entre aspas, em si. Por exemplo, Deus não poderia ter criado um mundo bom? Deus não poderia ter criado um mundo onde o mal não existisse? Onde não fosse possível a realidade do mal? Então, quando os filósofos e teólogos debatem essa questão, eles estão falando do que chama-se o mal metafísico. Mas também nós temos um problema com o mal natural. Porque algumas vezes as forças da natureza parece conspiram contra nós, se levantam contra nós e trazem dor e sofrimento para nós. Imagina, por exemplo, uma família planejou suas férias, planejou separar uma semana numa praia, economizou o seu dinheiro. E está ali a família de férias na praia, o papai, a mamãe, duas crianças pequenas brincando na areia. De repente vem uma onda gigante e leva todo mundo embora para a morte. Por que isso acontece? Por que uma pessoa adoece? Por que as forças e os elementos da natureza ou do mundo natural chamado podem nos causar sofrimento? Isso é um mal natural. O Apocalipse, então, é uma resposta da Bíblia Sagrada para o chamado problema do mal. E uma resposta para o nosso senso de justiça. Por quê? Porque aqui no livro do Apocalipse, Jesus está falando com a sua igreja que está sofrendo, que está sendo vítima do mal, do malvado, do maligno, do maldoso. Está sofrendo. Então responde, e você que tem acompanhado já sabe que o Apocalipse está dividido em algumas partes. Por exemplo, o capítulo 6 fala dos selos, sete selos. Agora nos capítulos 8 e 9 fala de sete trombetas. O sétimo selo deflagra o processo das sete trombetas. Diz aí no capítulo 6, versículo 12, que o anjo abriu o sexto selo. Mas ele vai abrir o sétimo selo no capítulo 8, versículo 1. Abriu o sétimo selo. Depois, só no capítulo 11, versículo 15, é que ele vai tocar a sétima trombeta. Começa a tocar a trombeta aqui no capítulo 8. Só no capítulo 11 que vai tocar a sétima trombeta. E lá no capítulo 16 começa um processo de sete taças da ira de Deus que são derramadas sobre o mundo e sobre a terra. Então, na verdade, o livro do Apocalipse fala de juízo, fala de justiça, fala de Deus contemplando o mal e tomando providências, dando respostas, digamos assim, dando satisfações ao nosso senso de justiça, tratando o mal. E quando trata o mal, o Apocalipse dá especialíssima atenção ao mal que nós chamamos o mal moral. Não é o mal metafísico, não é o mal natural, é o mal moral. O mal que eu e você fazemos. O mal que se explica pelas nossas ações, as nossas decisões, quando nós causamos sofrimento e quando nós causamos sofrimento, inclusive a nós mesmos. Isso é um mal moral. E a Bíblia chama esse mal moral de pecado. Então o Apocalipse é uma resposta ao pecado como mal, mal que é nossa responsabilidade. E por que é mal? Por que o pecado é mal? Se a gente ler direitinho Apocalipse, eu estou entendendo bem, o pecado é mal por causa da sua persistência e por causa da sua consequência. O que quero dizer com isso? Olha, aí no capítulo 8, vão tocar seis trombetas. E cada trombeta que é tocada faz com que um mal apareça. Por exemplo, aí no capítulo 8, versículo 6, os anjos tinham sete trombetas e prepararam-se para tocá-las. No versículo 7 do capítulo 8, o primeiro anjo tocou a sua trombeta. Granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado um terço da terra, um terço das árvores e toda a relva verde. No versículo 8, a segunda trombeta, o segundo anjo, um terço do mar. No versículo 9, no versículo 10, o terceiro anjo, a terceira trombeta. E um terço dos rios, água doce, os rios foram contaminados. No versículo 12, quarto anjo, quarta trombeta. Os astros do céu, os luminares, entraram em colapso, houve escuridão. Um terço do dia ficou sem luz e um terço da noite também sem luz. Depois aí no versículo 1 do capítulo 9, o quinto anjo toca a trombeta. E quando o quinto anjo toca a trombeta, cai uma estrela do céu. E a estrela que caiu do céu, parece que quando ela bate no chão, ela vira a gente, pega uma chave, abre a porta do abismo, destampa o abismo. E lá do abismo vem fumaça, vem uma fumaceira e vem uma nuvem de gafanhotos. E essa nuvem de gafanhotos sai varrendo tudo que encontra pela frente. E um terço das pessoas da humanidade, um terço morre. E aí depois vem no capítulo 9, versículo 13, o sexto anjo, porque ó, o sétimo anjo vai aparecer só no capítulo 11, mas o sexto anjo, quando toca a sua trombeta, sai uma cavalaria. A cavalaria sai varrendo também tudo que encontra pela frente, um terço da humanidade morre, é flagelada. Aí no versículo 20 do capítulo 9, se diz o seguinte: o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, ídolos que não podem ver, não podem ouvir, não podem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. O que o Apocalipse está dizendo é o seguinte: olha, Deus está tocando trombeta através dos anjos. Cada trombeta que um anjo toca é um flagelo, é uma praga, numa referência às pragas do Egito. Agora também tem praga, só que agora não é contra o Egito, é contra o Império Romano. E vem as pragas, e no versículo 20 do capítulo 9, sublinha a expressão: nem assim se arrependeram. A casa está desmoronando, nem assim se arrependeram. O mundo está entrando em colapso, nem assim se arrependeram. Não se arrependeram porque talvez não consigam perceber que a casa caindo, ela está caindo por quê? Pelo pecado de alguém dentro de casa. Existem pessoas assim, o seu mundo está desmoronando. Elas estão sofrendo, estão fazendo sofrer, elas estão somando perdas, elas estão adoecendo, apodrecendo, apodrecendo na alma, elas já não têm sorriso no rosto, elas já não têm brilhos nos olhos, mas nem assim elas se tocam que tudo que está acontecendo é resultado de suas posturas, atitudes, comportamentos. Não conseguem enxergar, elas não se enxergam. Elas não se percebem, elas não acordam, a casa está caindo, mas elas não conseguem associar o fato de que a casa está caindo é por causa delas. Elas estão desmoronando a casa, elas estão fazendo a casa cair, mas elas não enxergam. Agora, pior são aqueles que enxergam, mas não têm condição de mudar de vida, de mudar de atitude, de mudar de postura, de mudar de comportamento, de controlar a sua língua, de reconstruir relacionamentos, de reinventar as suas próprias vidas. O Apocalipse está dizendo: olha, a casa está desmoronando, a terra está entrando em colapso, os mares estão entrando em colapso, os rios estão entrando em colapso, os animais estão entrando em extinção, o céu está entrando em colapso, não chove mais, não tem mais terra útil, não tem mais água. Mas vocês não percebem que vocês é que estão fazendo isso, e nem com tanta tragédia vocês acordam. E aqueles que a casa está caindo, e eles dizem assim: eu sei que é por minha causa, mas eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar meu padrão de vida, eu não consigo mudar os meus compromissos, a minha agenda, eu não consigo romper com determinados relacionamentos, acabar com determinadas amizades, desfazer determinados negócios, eu estou escravizado por isso aqui. Por isso é que o pecado, ele é persistente. Ele gera uma escravidão. E mesmo com tudo desmoronando, nem assim as pessoas se arrependem. Nem assim elas mudam de consciência e mudam de vida. Agora, o pecado é mau também pela sua consequência. E isso é uma coisa muito importante para a gente aprender em Apocalipse capítulo 9. Veja o que diz aí na sua Bíblia, o versículo 11 do capítulo 9. Os gafanhotos que saíram lá do abismo, diz aí no versículo 11, os gafanhotos que causaram destruição, tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Ora, João está com linguagem cifrada, falando por códigos, está fazendo um jogo de palavras, brincando com os nomes. Abaddon em hebraico e Apolion em grego quer dizer destruição, destruidor. Mas quem é Apolion? Por que João está falando que esse rei dos gafanhotos, destruidor, é Apolion? Porque é Apolo. Apolo, deus grego, do panteão grego. Não apenas um deus grego, mas o segundo na hierarquia. Zeus é o primeiro, Apolo é filho de Zeus. O que João está dizendo é: vocês, cultura helênica, cultura greco-romana, vocês que adoram os seus ídolos, lembra no versículo 20 do capítulo 9, qual é o pecado que está condenado aqui? Nem assim deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, idolatria. O que João está dizendo? Vocês construíram deuses, e são esses deuses que vocês construíram que vão destruir vocês. Não é o Deus do céu que vem destruir. Não, é o Deus que vem do abismo que vem destruir. Ora, se a gente puder fazer essa lembrança, Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida, e vida completa, em abundância. Mas o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Não é Deus, o nosso Deus, que causa destruição. É o Apolion que vem para destruir. Vem de baixo, vem do abismo. O que causa destruição vem do abismo, vem de baixo. E vem de baixo porque nós mesmos construímos esses deuses e essas coisas que acabam por nos destruir. Ora, quem foi que fez o leite condensado? O leite condensado não sai da teta da vaca. A gente faz as coisas que matam a gente. A ideia de que Deus é o papai do céu que está com um chicote na mão e que vem para castigar você, para bater em você, para condenar você, essa é uma expressão de uma espiritualidade muito infantil. O pecado já é por si mesmo destrutivo. Eu sempre gosto de lembrar, o menininho ganhou um carrinho, o carrinho cai no chão, o menininho começa a chorar, o papai levanta, pega o cinto e mete o cinto no menininho? Não. O carrinho quebrado já traz sofrimento suficiente para o menininho. O descuido do menininho com o seu brinquedo já traz suficiente castigo. A culpa, a raiva de si, por que eu deixei o meu carrinho cair? Por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa decisão? Por que eu falei desse jeito? Por que eu assinei esse maldito contrato? Por que eu disse sim? Por que eu disse não? Por quê? Por que eu? Por que eu? Isso é uma das coisas que mais corroem a alma humana, é a culpa. A culpa é aquela raiva que a gente tem da gente, que se a gente pudesse voltar no tempo, a gente faria uma coisa completamente diferente do que a gente fez, ou se a gente pudesse voltar no tempo, a gente não teria feito, ou não faria aquilo que foi feito. E isso já é suficientemente provocador de dor e de sofrimento. Imagina o seguinte, o anjo chega para Deus e diz assim: o senhor não está vendo o que eles estão fazendo lá embaixo? O senhor não vai dar uma chicotada neles? E Deus diz assim: não vou. Por que não? Porque eu não estou aqui para dar chicotada em ninguém. Eles vão se destruir. Olha, eles estão asfaltando tudo, eles estão poluindo tudo. Eles estão produzindo lixo numa velocidade extraordinária. Daqui a pouco esses caras vão entupir tudo que eles asfaltaram. Eles não fazem esgoto. Eles constroem casas em palafitas. Eles constroem casebres nas encostas dos morros. Eles desviam grana que era para ir para hospital e para remédio. Eles estão se destruindo lá. Eu não preciso lá descer o chicote. Porque o que eles estão construindo vai se levantar do abismo e vai engoli-los. Ou você imagina o seguinte: o camarada é bêbado. E vem ele trançando as pernas pela calçada. E aí o anjo diz assim: ó, o bêbado, o senhor não vai fazer nada? E Deus diz assim: não vou. Não vou fazer. Fica prestando atenção. Aí vem o camarada trançando as pernas, pum, atropelado. Falou: tá vendo? Não preciso. Já foi atropelado, eu não preciso levantar daqui para descer o chicote nele. Ele vai ser atropelado. Porque Deus aqui no Apocalipse 8 e 9, Deus não é o que faz o mal. Sabe quem é Deus aqui no capítulo, nos capítulos 8 e 9? É o que contém o mal. É o que segura o mal. Deus aparece aqui nos capítulos 8 e 9 dessa maneira. Não, olha aí na sua Bíblia que você vai ver. Deus aqui nos capítulos 8 e 9 do Apocalipse, ele é, desculpe a expressão, ele é o cara das medidas, dos limites, dos tempos. Ele segura a nossa onda, pessoal. Por isso que a Bíblia Sagrada diz assim que a misericórdia do Senhor se renova toda manhã. Toda manhã. A cada manhã a misericórdia do Senhor se renova e ele está segurando o mal. Porque se Deus não segurasse o mal ia ocupar todo o espaço que a gente dá. Isso é uma coisa que a gente sabe fazer, é dar espaço para o mal. Mas olha aí o capítulo 8, versículo 7. Só um terço da terra foi contaminado. Versículo 8, só um terço. Versículo 10, só um terço. Versículo 12, só um terço. Versículo 3 ou 4 do capítulo 9. Os gafanhotos lá, uns bichos ruins, eram uns bichos esquisitos, porque eles eram gafanhotos, mas eles picavam como escorpião. Tinha cara de homem, cabelo de mulher, coroa e dente de leão. É um bicho esquisito. Não sei de onde tirou a ideia que é gafanhotos. Vê um treco daquele, tudo misturado, é uma confusão. Por que que o João está falando isso? Porque na Bíblia Sagrada, Deus separa luz de trevas. Deus separa água de terra seca. Deus separa noite do dia. Deus separa os animais da terra dos animais da água, dos animais do ar. Deus estabelece limites e coloca cada coisa no seu lugar. A destruição faz o quê? Mistura tudo que Deus separou. É dente de leão, cabelo de mulher, cara de homem, cauda de escorpião, corpo de gafanhoto, coroa de rei. É uma confusão. Apocalipse capítulos 8 e 9 está falando que o pecado gera a descriação. Capítulos 8 e 9 de Apocalipse é o oposto de Gênesis 1. Em Gênesis 1, Deus está arrumando as coisas. A terra é vazia e sem forma. Na linguagem do hebraico é o tohu bohu, é o caos e a escuridão. E Deus pega o caos e a escuridão e coloca limites para cada coisa. Coloca cada coisa organizada no seu lugar. Apocalipse 8 e 9 é tudo está organizado, mas a gente faz uma confusão aqui embaixo, que a gente sai da organização que Deus dá, da criação de Deus para a descriação. O céu entra em colapso, o mar entra em colapso, a terra entra em colapso, tudo entra em colapso. E não é Deus quem está fazendo tudo entrar no caos e no colapso. Deus está segurando a onda. E Deus está dizendo, ó, só um terço. Ele estabelece um limite para o mal. Mas, aí no capítulo 9, os versículos 4 e 5, diz o seguinte, que os gafanhotos não têm autoridade para matar, só para causar sofrimento. Limite. E não é por todo o tempo, é só por 5 meses. Então, quem é Deus? Deus é que dá limite para o mal. Ora, isso é muito coerente com o que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina que os anjos do Senhor acampam ao redor, mas o diabo, nosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Onde está o diabo rugindo como leão? Em derredor. Por quê? Porque ao redor estão os anjos. Sabe qual é a ideia que eu tenho aqui? É mais ou menos assim, ó. Deus vai e fala para os anjos assim: fica em volta do Éden aí, e faz um cinturão assim de uns 5 metros. Deixa o leão 5 metros para lá. Aí eu começo a folgar. Aí Deus levanta, vem na beirinha assim, fala para o anjo, 3 metros. Eu continuo folgando. Nem assim me arrependo. Aí Deus levanta, 1 metro. O leão já chegou bem pertinho. Mas eu continuo folgando. Nem assim me arrependo. Aí Deus levanta e diz assim para o anjo, deixa o leão passar o rabo na perna dele assim. O leão passar, não deixa matar não, só deixa dar um sustinho. Já tomou um sustinho? Já tomou um sustinho? Você já passou por aquela experiência de ter a sensação de que sua casa vai cair e não cai? Você fala, oh, Jesus, louvado seja teu nome. Senhor, eu te prometo daqui para frente. Mentira, você é o maior mentiroso que tem. Você vai fazer de novo. Quantos cultos da fogueira você já foi, mané? Você tá louco? Tudo que é acampamento vai no culto da fogueira, volta, dá uma semana, já tá de novo. Pecado é persistente, pecado é destrutivo, e não é Deus que está descendo o chicote, Deus está segurando o mal. E quando Deus dá um passinho para trás e o mal chega mais perto de você, não é que Deus está fazendo maldade com você, Deus está te dando oportunidade. Ó, vocês já ferraram com a terra. Não vão se tocar? Não. Então vocês já ferraram com o mar. Não vão se tocar? Não. Já ferraram com os rios. Não vão se tocar? Não. Já furaram a camada de ozônio. Vocês não vão se tocar? Não. É Deus dando oportunidade. Por exemplo, no Egito. Moisés chega para o faraó e diz, ó, Deus falou para você parar de oprimir o povo, deixar esse povo que você está escravizando, deixa esse povo livre, porque Deus vai fazer justiça e vai descer a mão em cima de você, faraó. O faraó, não vou deixar livre ninguém, é tudo meu escravo e eu vou ficar no comando aqui. Aí vem uma praga. Aí o Moisés volta lá e diz, e aí, faraó, percebeu? Percebi, mas não vou liberar ninguém não. Aí vem a segunda praga, vem a terceira, vem a quarta. As pragas são oportunidades de Deus para nós. É o nosso próprio pecado, é o nosso próprio mal moral que vai criando buracos negros em volta da gente e levando embora tudo. Leva aos poucos. Ninguém sai do almoço de família para a sarjeta da noite para o dia. É um processo. E o que está acontecendo aqui em Apocalipse 8 e 9 é que esse processo destrutivo, esse processo de perdas, de sofrimento, ele vai se adensando e Deus vai dando oportunidades para as pessoas e nem assim elas se arrependem das obras das suas mãos. Bom, e nós? Nós, em tese, não somos o pessoal do capítulo 9, os versículos 20 a 21. Nós, em tese, não somos o pessoal que adora demônios, adora ídolos. Não somos o pessoal dos assassinatos, das feitiçarias, da promiscuidade, da prostituição, da corrupção, dos roubos. Nós somos o pessoal, nós não somos aqui desse pessoal, do capítulo 9, versículos 20 e 21. Nós somos o pessoal do capítulo 8, os versículos de 1 a 5. Quem é o pessoal do capítulo 8, os versículos de 1 a 5? É o pessoal que está de joelhos enchendo as taças de orações. Aqui no versículo 3 do capítulo 8 diz: um anjo trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono de Deus. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Nós não estamos no capítulo 9, os versículos 20 e 21. Nós somos do capítulo 8, de 1 a 5. Nós somos esses identificados aqui na Bíblia Sagrada como os santos que estão fazendo as suas orações e que os anjos estão recolhendo para colocá-las sobre o altar. Só que não. Porque o certo seria assim, você chegar num lugar e falar assim: eu sou crente. Crente? Isso é bom, você ser crente. É que você não mente, não é? Você é crente. Crente não quer dizer que segue a Jesus Cristo. É isso aí, sou cristão. É que os caras chamam de crente, mas na verdade eu sou cristão. Agora inventaram de chamar de evangélico, mas na verdade nós somos cristãos. Fala assim: eu sou evangélico. Ah, você é crente? Protestante? Não, na verdade, é isso aí, mas na verdade mesmo eu sou cristão. Ah, você é um pequeno Cristo. É isso. Então você não mente. Ah, a gente tenta, né? Então assim, você não fica de porre. Você não se embriaga. Ah, socialmente. Ah. Você não está envolvido com corrupção, com safadeza. Não é bem assim. Não, eu não estou entendendo. Você está no capítulo 9, 20 e 21 ou você está no capítulo 8, de 1 a 5? Não estou entendendo onde você está. A carne é fraca, né, irmão? Deus sabe que somos pó. Eu não estou entendendo. Você pode explicar melhor? Não, não é. É que, pô, eu sou da Ibabe, pessoal. A Ibabe é cool. A Ibabe é um... Pô, a Ibabe tem uma flexibilidade. Tem, pô, fala da graça. É uma comunidade esclarecida. Não, deixa eu entender, meu irmão. Então quer dizer que você vem aqui no capítulo 9, 20 e 21, depois você vai lá para o capítulo 8, de 1 a 5, aí você fala assim: ó, para falar a verdade, estou meio afastado, sabe? Só vou de domingo à noite, assim. Tenho frequentado mais o capítulo 9, 20 e 21 do que o capítulo 8, de 1 a 5. Já minha vida de oração, mal, sofrível. Minha Bíblia já nem levo, eu tenho no smartphone. Já nem sei mais onde fica Abacuque. Cara, mas deixa eu entender, então, como que está a tua vida, assim? Teu casamento, como está? Está como de todo mundo, né? Todo mundo quem? Os seus filhos, como é que eles olham nos seus olhos? Como é a sua relação com os meninos na sua casa? Qual é a sua reputação dentro da sua empresa? O que é que o pessoal do seu prédio fala de você, do seu condomínio, da sua rua? Que imagem a sua família, que sabe que você é evangélico, tem a seu respeito? Sua família acha esse um negócio legal? Ou acha que você virou uma pessoa muito intragável depois que virou crente? Esse é Apocalipse 8 e 9, pessoal. O pessoal vai ler Apocalipse 8 e 9, vem que vem os gafanhotos da escuridão, aí quer interpretar quem é o gafanhoto. Pastor, e essa cara de homem, cabelo de mulher é o quê? É gafanhoto transexual, é travesti? Oh, para com isso. Quem são esses cavalos aí que tem a cauda do cavalo, é uma serpente e uma cobra? Sei lá, rapaz, quem que é isso? É uma confusão, é um monstro. São os monstros que a gente vai construindo na vida, e esses monstros, de vez em quando, eles aparecem para nos assombrar. E quando os monstros aparecem para nos assombrar, a nossa casa começa a cair. E a gente começa a racionalizar, terceirizar a culpa, não quer assumir responsabilidade. E não entende que Apocalipse 8 e 9, o importante mesmo é você saber se você está em Apocalipse 8, de 1 a 5, ou se você está em Apocalipse 9, 20 e 21. É isso aí que você tem que decidir na sua vida. Tomar sua posição. Se você está na turma dos caras que toca horror, ou se você está na turma dos caras que fica de joelho em oração, enchendo as taças dos céus com as suas orações. Para que de vez em quando venha Deus ou um anjo, pegue as suas orações e jogue no caos. E por que que a gente cai de joelhos? Bom, a gente cai de joelhos porque o Apocalipse capítulo 9, 20 e 21 tem um poder de atração fenomenal. Capítulo 9, 20 e 21, parece que tem um imã que chama a gente para lá. E se a gente não se ajoelha, a gente acaba indo para lá. Inclusive hoje está muito fácil. Essas oportunidades de roubo, de promiscuidade sexual, está no celular, está na ponta do dedo, está na internet, está no telefonema que eu recebo, está na mensagem de WhatsApp. Se eu não tiver de joelhos, isso vai bater na minha porta. Então eu tenho que estar de joelhos. Porque senão eu vou acabar caindo lá. Agora, eu também estou de joelhos porque eu estou vendo esse caos. E eu sou de Jesus, eu não toco horror no mundo. Eu oro a Deus em favor do mundo. Eu faço parte das pessoas que já não estão alienadas em relação ao mal e ao caos, e que Deus quer usar para transformar lá. Então eu tenho que estar de joelhos, porque senão eu vou começar a ficar com raiva daqueles caras. Pior do que eu ficar com raiva, eu vou começar a ficar com inveja deles. Eu vou me comparar com eles. Eu vou começar a reclamar com Deus de que a minha vida, eu estou perdendo a minha vida enquanto eles estão se dando bem. Eu vou entrar em confusão emocional, espiritual. Daqui a pouco, eu estou jogando o meu jogo na existência com as mesmas armas deles. Por quê? Porque eu não estou de joelhos. E daqui a pouco, tudo que sobra do fato de que eu sou cristão é a minha palavra de que eu sou cristão. Mas quando alguém coloca uma lupa em cima da minha vida, diz assim, me explica melhor o que é ser cristão, é isso aqui que eu estou vendo? Porque você vai me desculpar, eu estou enxergando na sua vida mais Apocalipse 9, 20 e 21, do que Apocalipse 8, de 1 a 5. Então se você está aqui no Apocalipse 9, 20 e 21, caia de joelhos e diga, Senhor, me tira daqui. Esse negócio aqui é persistente. A consequência disso aqui é danosa. Eu estou escravizado aqui. Eu quero sair daqui, mas eu não consigo. Eu tenho relacionamentos aqui que eu não consigo romper. Eu tenho um contrato assinado aqui que eu não consigo sair disso. Eu construí um mundo aqui, uma estrutura familiar, uma dinâmica de casamento. Eu estou há 20 anos estragando meu relacionamento com meu filho, com a minha filha, com meu pai, com a minha mãe. E eu não consigo sair disso. Então cai de joelhos aqui. Cai de joelhos aqui. Agora, se você está aqui, fica de joelhos, meu querido, porque a Bíblia diz assim, quem está em pé, cuide que não cai. Então fica aqui. E fica aqui orando por eles lá. Porque se é verdade que ninguém sai da mesa do almoço da família para a sarjeta da noite para o dia, também não sai da sarjeta de volta para a mesa da família da noite para o dia. Às vezes a gente pensa assim, ah, o fulano foi na igreja pela primeira vez e se converteu. Ou leu a Bíblia uma vez só e se converteu. Ou foi lá, ouviu o pastor fulano de tal e se converteu. Tá, mas até que a pessoa receba uma iluminação espiritual, decida mudar de vida, se enxergue, encontre lugar de arrependimento, tem muita oração. Tem uma mãe de joelhos, tem um pai de joelhos, tem um amigo aconselhando, tem um abraço, tem um gesto de bondade, tem um perdão que foi concedido, tem um exemplo, e tudo isso vai chegando, e vai ganhando densidade no coração e na consciência, até que chega um dia que a pessoa acorda, se enxerga, enxerga tudo em volta, enxerga a Deus e sai, se levanta de Apocalipse 9, 20 e 21, tira os seus trapos, a sua roupa suja e se reveste do caráter de Jesus Cristo e passa a viver de joelhos, para que o Deus que transforma a minha vida, que nós acabamos de cantar, eis o Cordeiro de Deus, sua palavra é alimento, seu Santo Espírito transforma a minha vida. Aí está aqui. E começa a olhar para lá, orar, interceder, abençoar. Começa a colocar na taça do céu orações. Aí um dia o anjo levanta, pega e joga lá. Pode acontecer isso na sua casa, seu casamento, seu filho, na sua filha. O pessoal do capítulo 8, os versículos de 1 a 5, eles têm uma coisa que se chama perseverança. Eles têm um fruto do Espírito que se chama paciência. Eles têm um outro fruto do Espírito que se chama longanimidade. Sabe a diferença entre paciência e longanimidade? Eu não sei se é essa não, mas foi a explicação que eu estudei e fez sentido. Paciência é a capacidade de conviver sem perder a cabeça com gente que é sangue ruim. Aquela pessoa que você quer dar um soco, você não dá. Você quer dar uma cuspida, você não dá. Você quer mandar para aquele lugar, você não manda. Você convive com ela, você é paciente. Você perdoa uma vez, você explica uma, duas, três. Você ajuda, paciência. Coisa que, por exemplo, pai e mãe têm com filho. Paciência. Longanimidade. A capacidade de conviver durante muito tempo numa circunstância de adversidade. As coisas indo mal na nossa vida, mas a gente continua perseverando. Tem longo ânimo. A gente não desanima fácil. A gente tem longo ânimo e tem paciência. Mas tem que estar de joelhos. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu parceiro, brother, não desista. Caia de joelhos onde você estiver e diga assim, Deus, o meu lugar é Apocalipse 8, de 1 a 5. Quando o Senhor olhar para a terra, eu quero ser contado entre os santos que estão de joelhos. E eu estou aqui, paciente, perseverante, com longo ânimo, esperando o dia que o Senhor vai pegar uma porção de orações e jogar em cima desse caos para abençoar pessoas. E eu ficaria muito feliz, Senhor, se na hora que o Senhor pegar as orações e jogar lá, que o Senhor me usasse para fazer diferença ali naquele caos. É o meu amigo, a minha amiga, é o meu filho, é o meu pai, é a minha mãe. No dia em que eles forem acordar e se arrepender, se o Senhor me usar, vai ser um dia muito feliz da minha vida. Eu estou aqui de joelhos, esperando o Senhor estalar o dedo. O Senhor vai estalar o dedo, eu vou me levantar. E quando eu me levantar, eu vou ter a palavra certa. Eu vou ter o abraço certo, o olhar certo, o sorriso certo. E a vida vai brotar ali no meio daquele caos. O deserto vai florescer de novo. Para a gente viver esse tempo do nosso país, em que os jornais mostram para nós Apocalipse 9, 20 a 21, todo dia, ou a gente está de joelhos, ou a gente vai fracassar. Fracassar porque a gente vai mudar de endereço, vai sair do capítulo 8 e vai para o capítulo 9. E fracassar porque o caos vai ganhando espaço, porque falta gente para mandar o caos parar. O mal vai continuar andando e prosperando, porque falta gente para resistir o mal e dizer: para, aqui acabou, aqui em mim é o seu limite. Teve violência até aqui, a partir daqui vai ter perdão. Teve gritaria até aqui, a partir daqui vai ter reconciliação. Teve roubo, teve maldade, teve corrupção, mas a partir de mim, chega. Eu sou a turma do capítulo 8, de 1 a 5. É de joelhos, pessoal, que a gente tem que sobreviver. Senão a gente não vai conseguir. A minha oração é que você tome posição. Primeiro, tomar posição é dizer: eu sou a turma do Cordeiro que está em Apocalipse 8, de 1 a 5. Mas a segunda coisa, tomar posição, é cair de joelhos. Ajoelhe-se. Onde você está, qualquer que seja o momento da sua vida, caia de joelhos. Paciência, longo ânimo, porque na hora em que o anjo pega a taça e joga as orações aqui embaixo, é festa no céu e aquele silêncio de meia hora acaba. Porque aí começa o louvor de novo, e a exaltação do Cordeiro e a santa folia do povo de Deus que marcha em vitória. Que Deus te abençoe, meu irmão. Minha irmã, você e a sua casa, e onde você estiver, que Deus abençoe todo mundo e tudo, por causa de você e através da sua vida. Que seja assim. Amém. Amém.